e resultados da visita de João Lourenço ao maior credor económico, à República Popular da China, são aguardados com a expectativa reservada, quer por angolanos, assim como pela comunidade internacional. Em causa está, segundo vários especialistas, o facto dos chineses acharem que Angola terá se portado mal nos últimos anos e não se mostrarem interessados na reestruturação da dívida e nem muito dispostos a dar mais dinheiro a Angola. Muitos observadores afirmam que a liderança chinesa está descontente com as autoridades angolanas por causa da nova paixão americana de João Lourenço, que tem causado muitos amargos de boca. De acordo com dados do Banco Nacional de Angola, a dívida do país com a República Popular da China situa-se agora nos 18,4 mil milhões de dólares, que corresponde a 37% da dívida total, e as nossas fontes revelam que nos últimos 4 anos, Angola terá pago apenas em capital 4 mil milhões de dólares ao gigante asiático. Ainda segundo as fontes que a Voz da América teve acesso, agora em março, Angola terá de pagar uma tranche de dívida com a China e o país está a levar a cabo uma política de retenção de divisas, precisamente para cumprir os prazos e os valores da liquidação previamente definida. Um outro assunto que belisca em relações bilaterais entre os dois países tem que ver com a ocorrência de várias denúncias sobre o envolvimento de cidadãos chineses na prática de crimes diversos, alguns dos quais com a conivência de angolanos. O analista político Albino Paquisi afirma que a visita de João Lourenço, para além do reforço dos laços de cooperação bilateral, tem como principal objetivo buscar financiamento para a conclusão da refinaria do Lobito.
A expectativa é grande, primeiro porque nós precisamos de renegociar a dívida, mas nós tivemos uma moratória, se bem nos lembramos, no tempo da Covid-19, e por conta dessa moratória nós tivemos alguma folga. E Angola cumpriu aquilo que são os prazos de pagamento, temos estado a pagar com petróleo, mas dados de novos jornais dizem que cada angolano estará a dever, pelo menos a China, na dívida, nesta dívida, portanto, bilateral, que é de um país para o outro, estaremos a dever cerca de 500 euros cada angolano, dos 34 ou 35 milhões de angolanos. Mas a deslocação do presidente da China, parece também dados do jornal de Angola, vem de alguma forma no sentido de nós pedirmos à China, neste momento, 6 mil milhões de dólares para se terminar as obras, portanto, da refinaria do Lobito, que neste momento estão a 10%. A zona Angola precisa de parceiros, não tem a parceria de parceiros, mas neste momento a obra está sob responsabilidade de uma empresa chinesa e nós estamos a precisar de 6 mil milhões de dólares. Relativamente àquilo que tem sido as nossas alianças, agora muito voltadas...
Mas, doutor Albino Paquisi, aqui um aspecto que é importante também sublinhar é que, de todos estes financiamentos que Angola tem ido buscar da China, depois coloca-se a questão da fiscalização na execução das próprias obras.
Este é o nosso maior problema. O problema da fiscalização é um dos nossos maiores problemas e é também daqui onde vem a corrupção. Mas eu quero acreditar que o presidente João Lourenço, e aliás a Sonangol, que é dona da obra, está neste momento também preocupada com a questão da fiscalização. O que nós temos tido do governo é, por exemplo, uma reação ou outra no sentido de que nós vamos fazer melhor fiscalização deste dinheiro que vem da China, porque nós recebemos milhões e milhões de dólares da China, muita coisa se fazia em Angola, mas muita outra deixou de se fazer. Agora, esse é o entendimento, e a China, neste aspecto...
Depois, também questiona-se muito a qualidade das obras dos chineses.
Não, aqui há uma questão. Os chineses, nós sabemos que hoje a China é um país verdadeiramente desenvolvido, mas os chineses dependem muito daquilo que nós queremos pagar. Se nós queremos pagar pouco e não fazer, se nós queremos pagar pouco e não ter uma fiscalização séria, eles também fazem a obra, portanto, tendo em conta a relação pagamento e fiscalização. Se nós vamos ao Dubai, aqui nos Emirados Árabes Unidos, quer dizer, o Burj Khalifa foi feito por chineses, não é? Por uma arquiteta, inclusive, chinesa. Então, depende da seriedade com que nós queremos aplicar aqui. Agora, eu quero crer que essas obras da refinaria do Lobito, que seria uma valia de todo necessária para o nosso país, naquilo que diz respeito à exploração e refinação de petróleo e derivados de petróleo, nós realmente precisamos aplicar a seriedade que o presidente João Lourenço tanto denunciou e anunciou em 2017. Esses 6 mil milhões fazem falta ao nosso país.
Albino Paquisi aborda, por outro lado, alguns ciúmes manifestados pelas autoridades chinesas relacionadas com as alianças de João Lourenço e os Estados Unidos da América. Fala igualmente das ameaças contra a soberania dos angolanos com algumas práticas criminosas envolvendo cidadãos chineses.
Os chineses também tinham interesse no corredor do Lobito. Verifica. Os chineses tinham um interesse muito grande no corredor do Lobito e Angola entregou, não entregou de bandeja, a grande verdade é que entregou o corredor do Lobito aos americanos. E isso deixou, de facto, os chineses um bocadinho enciumados, porque eu deixo-me dizer-lhe que os chineses, para todos os efeitos, têm estado a fazer investimentos em África, e segundo um dos grandes professores que nós temos em África, que é o professor Patrício Lumumba, nós não sei se não seremos obrigados nos próximos 10, 15 anos a aprender mandarim, porque hoje a China está com uma grande expansão. Agora, a diversificação da nossa economia, a industrialização do nosso continente, portanto, precisa da mão chinesa. E nós sabemos uma coisa, os chineses têm feito grandes investimentos, não nos cobram a parte humanitária como nos cobram o Ocidente e os Estados Unidos da América, então nós precisamos deles. Eu penso também, é por essa via que o presidente chinês também se desloca à China, e também será que terá sido por essa via que a concessão foi feita a esta empresa chinesa, e por isso, certamente, os 3 mil milhões estão desbloqueados, e este ambiente agridoce que existe entre Angola e, portanto, a China, também será desbloqueada com a saída do presidente chinês.
Ainda no âmbito desta expansão mesmo dos investimentos chineses, aqui é um aspecto também que tem deixado muito preocupados não só as próprias autoridades, como os próprios cidadãos nacionais. Tem que ver com tanto o envolvimento, a ocorrência de muitos casos de crimes diversos, com o envolvimento de cidadãos chineses, olhando para, digamos, a invasão dos mares, a exploração desenfreada da madeira, os crimes da criptomoeda, tudo isto também deixa de rastro um pouco a nossa própria economia.
Deixa de rastro da nossa economia, Arão. E com toda a razão fazes essa intervenção, faz essa pergunta, e deixa-me dizer que os chineses hoje estão nesta questão das criptomoedas, apanhados aqui no Benfica e tanto fechando aquela dependência. Os chineses estão na exploração de madeira, inclusive madeira moscive, muita madeira moscive, que está a ser explorada no quando o banco não está autorizada, está proibida pelo decreto presidencial de 2020, não tem aqui agora o número de decreto. Os chineses estão nos arrastões que existem no mar do Namibe, de Benguela e de Luanda. Os chineses estão na exploração de inertes. Os chineses estão no garimpo de água, ou seja, não é isso que eles vieram fazer aqui. Mas vamos também convir, Arão, que os chineses só estão presentes onde estão os angolanos.
Pois é. Alguma clara conivência dos angolanos.
Completamente. Os chineses só estão presentes onde estão os angolanos. Os chineses não compraram barcos, os chineses não compraram caminhões, os chineses não rebentam as condutas, os chineses só estão a fazer isso com a conivência dos angolanos, que no caso, muitos deles estão ligados às forças armadas angolanas e generais da nossa realidade, e outros ligados à alta política, ligados ao Partido Entelatra. Se tem que haver alguma fiscalização, é a fiscalização dos nossos, que em colunio com os chineses estão a prejudicar os mares, é uma questão de soberania. Não, é uma questão de soberania. Quando nós vemos os inertes na mão dos chineses, a exploração de areia, de Bulgária e do resto, na mão dos chineses...
Há também casos de violação de menores em algumas províncias do país, envolvendo cidadãos chineses.
Em Benguela, há...
Aproveitando-se dos níveis de pobreza que o país tem vindo a assistir.
Mas nós, efetivamente, é que fizemos com que os nossos irmãos angolanos, as nossas irmãs, ficassem nessa condição, e as próprias famílias, porque os chineses podem pagar a cesta básica todas as semanas ou todos os meses, as nossas famílias muitas vezes incitam as suas filhas a irem ter com os chineses para fazerem filhos com os chineses. Vamos convir que nós é que estamos a prorrogar essa situação. Portanto, eu penso que é preciso haver mais fiscalização. Ouvimos ontem o Mateus Rodrigues a falar sobre a questão dos mares, mas é preciso também atuar na questão dos mares, na questão da exploração do Burgal, e inclusive os chineses hoje estão na escravização de muitos angolanos. Arão, se o Arão acompanha, e também aqueles que nos vão ler, a grande verdade é que muitos dos chineses que estão, inclusive têm aqui as suas empresas em conluio com muitos angolanos, os angolanos que lá trabalham não têm hora de almoço. Você está a trabalhar, está a atender, está a almoçar, não tem hora de parar. Começa às 8 e termina às 19. Isso é escravatura.
Para o economista e líder da coligação Casa Fé, a linha de crédito com a China obriga as autoridades angolanas a encontrarem soluções para negociar a dívida existente.
Já muito se vaticinou esta viagem do Presidente da República, muito por conta da viragem estratégica que ele tomou, na verdade, do ponto de vista de relações bilaterais no campo internacional, em que deu o peito aberto aos Estados Unidos, virando as costas à China e à Rússia. No entanto, como sabemos, a China ou seja, o gigante asiático, que conseguiu investir fortemente para a reconstrução do nosso país. A dívida galopante que Angola tem maioritariamente é com a China, e é claro que muitos projetos que ainda estão por se concluir dependem da linha de crédito da China, que muito por conta desta nova página nas relações de Angola a nível internacional, a China terá fechado as torneiras, não é? E daí mesmo, então, a necessidade de ir para tentar renegociar, não só essa questão, bem como também a questão da dívida.
Pois, até porque a delegação angolana, liderada pelo próprio chefe de Estado angolano, leva na manga, digamos, uma proposta de reestruturação desta dívida.
Exatamente, na medida em que, neste preciso momento...
Acha que haverá consensos no sentido de, se, pelo menos, encontrar um meio termo e avançar-se para esta reestruturação?
Não sei, porque para chegar a consenso depende da boa vontade das partes. E não sei se a China vai poder abrir mão, se vai poder aceitar, olhando então para um novo contexto de relações de Angola com a própria China e também o facto de ter-se aliado aos Estados Unidos, né, que é um adversário da primeira linha da China no contexto do domínio mundial. Né? Estamos a falar aqui do ponto de vista da economia mundial como tal. Mas, no entanto, eu penso de que Angola está a levar, eu acho que na cartola, esta proposta, que não será talvez tão fácil assim, no meu pensar. Mas também acredito que se está a avançar com uma proposta dessas é porque também está a levar alguma coisa que pode aliviar a China para então aceitar este pedido que Angola vai poder solicitar para então a adequação da dívida, na verdade, para um novo contexto. Porque...
Manuel Fernandes diz, por outro lado, que a dívida de Angola com a China tem estado a asfixiar a vida dos angolanos e, do seu ponto de vista, o impacto do financiamento ainda não é satisfatório.
Esta dívida tem estado a afogar financeiramente Angola, só para ver que muitas das vezes até há dificuldade para pagar salários, porquanto aquilo que são as receitas fiscais, a prioridade para o serviço da dívida. Então, a razão pela qual está-se a tentar renegociar, para ver se consegue ter uma almofada de ar fresco, para então dar resposta a outras necessidades do país. Mas eu penso que são situações que deviam ter sido refletidas antes, mas que, pronto, as medidas estão tomadas, os acordos agora estão assinados, agora há que tentar tapar alguns furos através de algumas concertações pontuais para ver então se consegue haver um certo alívio daquilo a que todo aperto está a ser consentido agora do ponto de vista daquilo que é o rigor que a China agora está a exigir do...
Agora, eu perguntaria ao Dr. Manuel Fernandes do acompanhamento que faz. Acha que a Angola tem tirado proveitos do financiamento que a China já fez no país e que os resultados, de facto, têm impactado na vida dos angolanos?
Negativo. Tirando as centralidades, que também foram muito caríssimas, que deviam ser de uma outra qualidade, porque daquilo que nós percebemos, as centralidades foram feitas, mas a um preço com edifícios que seriam diferentes. Os edifícios das duas centralidades, muito betão, pouco vidro, ao passo que não instruímos as estradas, daquilo que tomamos conhecimento, teria-se pontes aéreas, enfim, edifícios vidrados, mas é isso que nós constatamos.
Mas, desse ponto de vista, a culpa é dos chineses ou das autoridades angolanas que contrataram?
Não, mesmo até do ponto de vista das vias de comunicação, existem três qualidades do asfalto: primeira, segunda e terceira. Foram para a qualidade de primeira, mas com asfalto de terceira qualidade. A culpa é dos angolanos. A culpa é do cabritismo. A culpa é da corrupção. A culpa é da falta de responsabilidade e de patriotismo dos dirigentes angolanos que estavam mais interessados nos dólares, na verdade, para então meter nos seus bolsos, ignorando aquilo que seria a reconstrução de facto do nosso país. quase que não tem estradas outra vez. A necessidade de se reconstruir outra vez as linhas de comunicação. Por causa dessas brincadeiras que foram cometidas. Então, é uma grande dívida que Angola está a pagar, mas que não impactou positivamente ao país, na medida em que, até mesmo na altura que estavam a se fazer as obras, a mão de obra maioritária era chinesa, do engenheiro até ao estivador. No entanto, o dinheiro vinha para Angola e voltava para a China. O que ficava em Angola é apenas as infraestruturas. No entanto, podemos dizer que esse financiamento chinês não impactou positivamente a vida dos angolanos, não alavancou a economia de Angola, tampouco as finanças de Angola.
Por sua vez, o especialista de relações internacionais, Quintina Mutusamba, considera que Angola está numa situação privilegiada, tendo em conta a geopolítica mundial, que define as alianças dos países.
E a beleza da diplomacia está exatamente ali. Nessa questão de ciúme. Isto é normal em termos de diplomacia, porque aquele ou outro Estado tem sempre mais do outro. E Angola está numa posição, continua a defender isso, até que pelo menos as pessoas consigam perceber o porquê disso, né? Angola está numa posição muito privilegiada, porque as convenções de relações diplomáticas não determina com quanto Estado você pretende estabelecer relações.
Mas estes ciúmes, eu estou aqui que não, mas estes ciúmes, sim, digo, de alguma forma não beliscam estas relações bilaterais e diplomáticas.
Não, o que acontece é que a China também funcionou dessa forma. Belisca na medida em que atrasou, a validação do novo embaixador. Ficamos mais ou menos 6 meses sem o embaixador chinês no nosso país. Fruto realmente desse ciúme, o que a China estava a fazer? Estava a usar a tática da pressão, ok? Não vou enviar o embaixador, ok? Não envio o embaixador, para ver qual seria a posição de Angola. Se Angola pudesse então abrir mão daquilo que foi estabelecido com os Estados Unidos.
Em termos de linguagem diplomática, podemos assumir que tratou-se de um assédio que os chineses tiveram a fazer aos angolanos.
Claramente, e fazer esse assédio. E é normal. O que Angola fez? Angola não cedeu, ou seja, não abriu a mão nos acordos com os Estados Unidos, e a China, percebendo a importância de Angola, okay, do seu interesse para com o continente africano, e concretamente aqui, para com Angola, o que acabou acontecendo? Acabou então abrindo mão daquilo que é o seu acerto, da sua pressão com base na tática, e acabou então enviando o embaixador que foi acreditado no nosso país, para demonstrar de fato que as relações entre Angola e a China precisam ser consolidadas. O presidente João Lourenço hoje viaja para a China para então dizer: atenção, meus amigos, nós estamos aqui, nós queremos continuar com a parceria com a República da China.
Finalmente, Quintina Mutusamba defende, por outro lado, a consolidação da cooperação com o gigante asiático, ao mesmo tempo que também é a favor do alargamento desta cooperação no âmbito político.
Nós temos as questões culturais, nós continuamos a ter dificuldades de explorarmos esses elementos. Nós temos os aspectos culturais, temos aspectos no âmbito do turismo. É aqui fundamental, sobretudo, olhar na diplomacia desportiva. Nós estamos hoje com muita dificuldade em termos de basquetebol. Nós temos grandes nomes que soaram suas camisolas para Angola. Nós poderíamos aproveitar esses setores para conseguirmos, de fato, trazer, porque a China também é forte em termos de basquetebol. Ou seja, esse intercâmbio seria fundamental. Ou seja, nós temos uma gama de aspectos que podemos oferecer para a China, sempre no âmbito daquilo que é o desenvolvimento social e econômico.
Aqui também podemos enquadrar, embora já existam alguns acordos, nesta perspectiva, falo concretamente das questões tecnológicas, em que a China também tem um forte potencial, em que nós deveríamos naturalmente maximizar a nível do desenvolvimento tecnológico a nível do país, principalmente na perspectiva do ensino.
Claramente, e não por acaso, que a China hoje é uma ameaça muito significativa para com os Estados Unidos, porque a China tem um potencial tecnológico muito, muito grande. Estamos a falar de 5G, que a China implementou e que está causando grandes situações para com os Estados Unidos. Isso é fundamental. E ali está os grandes concursos mundiais que vão sendo realizados no âmbito da tecnologia. A China tem envolvimento nisso. Ali está a razão de nós continuamos a sublinhar que é fundamental que nós não olhemos apenas para um determinado setor. É preciso, de forma que direcionarmos aquilo que é o nosso interesse. Nós continuamos a reclamar que o ensino de Angola ainda é um ensino precário, mas para que consigamos vencer essa precariedade, é necessário que nós consigamos identificar o que está na base disso. E a China, em termos de tecnologia, poderia ser uma mais para aquilo que nós desejamos, para conseguirmos introduzir o ensinamento dentro das academias, enviarmos os estudantes angolanos já de na idade para a China. Por que não trazermos o conhecimento ao nosso encontro?
Quintino Ambetu Samba, Manuel Fernandes e Albino Paquici foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.